Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à reunião da 11ª Comissão, conforme previsto, 14 horas, um pouco atrasados. Hoje temos um dos pontos, é a audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna, que se vai realizar após esta primeira fase da reunião, onde vamos ter três pontos, um sobre iniciativas legislativas, outro sobre a distribuição de uma iniciativa europeia e ainda um requerimento sobre as questões relativas às lamas que estão a ser extraídas do Rio Tejo. E, portanto, e só depois então passaremos à audição. Vamos tentar agilizar o mais possível para tentarmos começar a audição às 14h30. Eu daqui mais um pouco terei que ser substituído pelo Sr. Vice-Presidente, mas espero ainda poder ouvir a primeira parte do Sr. Ministro. E passámos então primeiro às iniciativas legislativas e... Há outros assuntos? Mas faça a vossa... Faça a vossa, deputada. Paula Santos.
Sr. Presidente, é uma coisa muito simples e muito breve, mas era só para informar que do grupo parlamentar do PCP irá integrar esta comissão a deputada Ângela Moreira, que já está aqui comigo hoje nesta reunião, e queria só informar a comissão, irá haver uma informação formal por parte do grupo parlamentar do PCP, mas queria desde já também dar esta informação a todos os membros da comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. As boas-vindas à Sra. Deputada Ângela Moreira. Espero que tenha um bom trabalho aqui na Comissão. Muito bem, então vamos recomeçar. A Sra. Deputada Paula Santos vai ter que sair. Sra. Deputada, não vai ficar até ao final da reunião, é? Sra. Deputada Paula Santos, não vai ficar até ao final da reunião? Nos outros assuntos, porque nós temos aqui algumas matérias relacionadas, nomeadamente com a deslocação à Madeira, e gostávamos que toda a gente ficasse. Bem, mas a Sra. Deputada Ângela Moreira ficará e... Não. Também não? Bem, então irá ter conhecimento através da ata. Mas pronto, é só para, talvez antes da Sra. Deputada sair, que a proposta que a mesa tem é que a deslocação à Região Autónoma da Madeira seja a 17 e 19 de junho. 17 a 19 de junho. Junho, está bem? Entretanto, será distribuído um projeto de programa, depois agradecia que os senhores deputados se pronunciassem, dessem sugestões, etc. Bem, vamos então começar a reunião, primeiro com o texto final que saiu das reuniões do Grupo de Trabalho. Antes as cadeiras. Então, vamos recomeçar depois desta guerra das cadeiras, vamos passar então à apreciação do texto final para ratificação das votações efetuadas no Grupo de Trabalho sobre os projetos da Legionela. Dá a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, coordenador do Grupo de Trabalho, para fazer a apresentação desta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um processo que a Comissão tem acompanhado de perto, um processo que resultou em determinado momento de propostas que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo PAN e pelo Partido Ecologistas Verdes aqui no Parlamento, e na sequência do início desse debate parlamentar, e em função até também, provavelmente, dos factos públicos relacionados com surtos de legionela ocorridos num hospital privado e num hospital público nos meses mais recentes, o Governo também tomou a iniciativa de apresentar e de enviar ao Parlamento uma proposta de lei própria que se veio juntar, digamos, a este processo de esforço legislativo no sentido de responder com uma lei atualizada e que satisfaça às necessidades em termos de prevenção, em termos de intervenção em caso de surto e em termos de fiscalização e monitorização do estado dos equipamentos em que se podem desenvolver colónias de legionela, nomeadamente equipamentos de refrigeração, de climatização, etc. Neste contexto, aquilo que veio a verificar-se ao longo do processo de especialidade, do trabalho do grupo de trabalho que foi constituído aqui no seio da Comissão, foi que o Partido Socialista apresentou um texto de substituição que, refletindo nas suas linhas gerais a proposta de lei do Governo, pôde ser adaptado e incorporar elementos importantes das propostas de lei dos projetos de lei dos outros partidos que já estavam em apreciação no grupo de trabalho também. Em face disso, e sendo o processo, como estou a explicar, de alguma complexidade, tanto pela matéria como pela diversidade das propostas apresentadas, o grupo foi desenvolvendo o seu trabalho e esteve em condições de, na sua última reunião, que foi a semana passada, chegar a um texto maioritário que está presente à Comissão e que que recolheu apoio, digamos, recolheu apoio maioritário no âmbito do grupo de trabalho. Em termos práticos, a única coisa que subsiste e que eu gostaria de levantar antes de cessar a intervenção é a questão que se relaciona com a consulta aos parlamentos das regiões autónomas. O que foi debatido no grupo de trabalho, a necessidade de, pela natureza deste projeto de lei, haver lugar a consulta das regiões autónomas, mas no sentido de satisfazer também uma segunda exigência, um segundo imperativo, que é o de termos a nova lei a vigorar no mais curto prazo possível, até em função da pressão que existe por se verificar, pelos surtos que já mencionei atrás, em função desse critério de termos a lei o mais cedo possível em vigor, a proposta que consensualmente no grupo de trabalho emergiu foi a de a Comissão vir a solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República que envie este projeto como complemento à proposta de lei do Governo que já está submetida à consulta dos Parlamentos Regionais, no sentido de que eles possam pronunciar-se nesse contexto e assim abreviar, digamos, o período próprio da consulta. Não vemos que isso traga nenhum prejuízo nem aos Parlamentos Regionais, nem ao próprio processo legislativo, com a necessidade que temos de ouvir as opiniões destes Parlamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Portanto, isso pressupõe que, havendo ratificação das votações indiciárias, só enviaríamos o texto final para a votação final, depois de obter esses pareceres dos Parlamentos Regionais.
Não, a ideia não seria essa. Nós, no grupo de trabalho, essa questão foi aflorada também. E o que se verifica é que nós, que independentemente da votação que seja feita agora na especialidade, até à votação final global em plenário, é possível introduzir alterações que possam resultar, seja do que for, inclusive é de pronúncia dos Parlamentos Regionais, mas até da alteração de posição dos partidos, se eventualmente fosse o caso.
Sim, claro, mas portanto temos que aguardar pela pronúncia dos Parlamentos Regionais.
Não, nós podemos fazer a votação na especialidade agora, sem prejuízo de...
Eu estou a falar na votação final global, portanto enviar para plenário.
Ah, sim, sim.
Okay. A votação então, final... Okay.
Desculpe, Não tinha percebido.
Ok. Não. Senhores deputados, então, com estas considerações que o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho adiantou, ou seja, que vamos solicitar que o parecer dos Parlamentos Regionais seja obtido e depois, então, vai para a votação final global. Passaríamos então à ratificação do texto final que saiu do grupo de trabalho. Senhores deputados, podemos passar à votação? Ratificação? Ratificação, exatamente. Senhores deputados que votam contra a ratificação, levantam o braço. Que se abstêm, foi ratificado por unanimidade. Muito obrigado. Temos agora aqui o projeto de lei 681 do PSD. Estabelece a obrigatoriedade da apresentação anual de um plano de atuação com vista a fiscalizar e monitorizar a qualidade do ar interior. Se não houvesse questão nenhuma, passaríamos também à votação para a ratificação do texto que saiu do Grupo de Trabalho. Não havendo, passamos à votação. Senhores deputados que votam a favor Desculpem, os senhores deputados que votam contra a ratificação, levantam o braço, por favor. Os senhores deputados que se abstêm, foi também ratificado por unanimidade. Muito bem, passamos então ao segundo ponto sobre a iniciativa europeia. Está distribuído na Ordem de Trabalhos um link para o relatório intitulado Portugal na União Europeia. Foi-nos solicitado de 2017, portanto isto é um relatório anual habitual. Foi-nos solicitada a elaboração de um relatório sobre este relatório da União Europeia e cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar o relator que solicitamos que fique concluído, seja apresentado até dia 11 de maio, que é essa a solicitação que nós temos. Muito bem, então ficaremos a aguardar que o Partido Socialista nos indique o relator. Então, finalmente, antes da audição, o ponto 3, o requerimento. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão e do Presidente da Zero sobre a poluição no Rio Tejo, acompanhar e avaliar o desenrolar da ação de limpeza. É preciso dizer que este requerimento foi aprovado em reunião anterior, a 28 de março. O PSD procura, com esta proposta, com este requerimento, aditar novos intervenientes nesta audição. Queria também referir que o PAN fez entregar um requerimento precisamente sobre a mesma matéria, mas para a audição do Sr. Ministro do Ambiente. Eu queria saber se os grupos parlamentares veem algum inconveniente que junte a esta votação também o requerimento do PAN. Isso só poderá ser feito se for por unanimidade, caso contrário, não entrou em tempo devido. Senhora Deputada Paula Santos.
Esse requerimento foi distribuído?
Não. O do PAN não?
Não, não foi.
Foi entregue? A parte resolutiva do requerimento não foi distribuído, portanto, só se os deputados sentirem em condições de o votar é que podemos fazê-lo, mas a parte resolutiva vou ler. Face ao exposto, atendendo ao facto da presente conjuntura levantar diversas questões, as quais carecem de cabal esclarecimento, propomos a realização de uma audição ao Ministro do Ambiente como forma de dissipar as dúvidas que persistem no espírito dos portugueses no que concerne a esta problemática. Portanto, a problemática é o depósito de lamas e resíduos no Monumento Natural das Portas de Ródão. Senhores deputados, algum dos senhores deputados do PSD pretende apresentar o requerimento do PSD?
Não, Sr. Presidente, queria falar sobre, se me permitir antes...
Não, o novo requerimento do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Não é para apresentar o requerimento do PSD, é para falar sobre a questão do requerimento do PAN.
Muito bem, faz favor.
Posso?
Faz favor, Sr. Deputado.
Bom, Sr. Presidente, eu não queria discutir, não, a minha intervenção não é para discutir o conteúdo do requerimento do PAN, mas é sobre o agendamento do requerimento do PAN. Nós não podemos ser surpreendidos a todo momento. O requerimento até pode ser muito simplista e nós aprendermos de um momento para o outro, mas as coisas não podem ser assim. Amanhã certamente acontecerá que um grupo parlamentar apresente um requerimento de uma outra complexidade e nós vamos dizer, bom, mas há aqui um precedente, já o fizemos. E, portanto, nós gostaríamos de decidir estas matérias assim em cima da mesa. E, por isso, entendemos que uma coisa ainda é este requerimento ter dado entrada no dia de ontem, ter sido agendado para hoje, ainda que crescesse de uma deliberação prévia para o seu agendamento definitivo, outra coisa é sermos confrontados com isto. Eu julgo que nós estaremos sempre em tempo, não é por adiarmos mais uns dias ou menos uns dias que fique inviabilizado uma eventual audição do Sr. Ministro sobre esta matéria. Portanto, o pronunciamento do PSD não é sobre o conteúdo do requerimento, é sobre a forma em que ele é agendado. E entendemos que este tipo de agendamentos não pode ser. Nós não consentimos neste agendamento, neste modo.
Muito bem. Muito obrigado. Compreenderá que eu não podia deixar de colocar à consideração da Comissão essa questão, mas, portanto, não havendo unanimidade, acho que podemos ultrapassar isto e passar já para o requerimento do PSD. Não sei se era sobre esta matéria que a Sra. Deputada. Acho que não vale a pena, mas. Não é? Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe, a senhora deputada quer falar?
De ordem, por causa de um esclarecimento favor, sobre deputada. Este assunto. Muito obrigada. Não havia um requerimento para ouvir a Presidente da Câmara de Nisa? Pronto, era só, já estou um bocadinho baralhada.
Sr. Deputado, o objetivo da intervenção do Sr. Deputado Manuel Freixo é precisamente apresentar este requerimento
obrigado.
E explicar. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós trazemos este requerimento para ouvir estas duas entidades no sentido de obter os esclarecimentos necessários a esta situação. E nós sabemos que a realidade é dinâmica. No dia 11 de março, no dia 21 de março, quando apresentámos o requerimento, a situação era uma. O terreno, o suposto terreno onde iria ser feita a ação de limpeza, situava-se na margem esquerda do Tejo, portanto, no território do município de Nisa. Entretanto, evoluiu e passa-se agora o que foi feito é escolher um terreno que está dentro da área protegida, que tem cerca de 5 hectares e 1 hectare foi ocupado. Foi ocupado, ou melhor, o governo empreendeu uma ação no sentido de tomar posse administrativa desse hectare e fazer aí a operação de limpeza. Daí fazer sentido ouvir a Câmara de Vila Velha de Rode, porque uma vez que se deslocou, digamos assim, a área territorial onde a operação de limpeza vai ser feita. Essa é uma das explicações. E a outra é que a Associação Zero tem vindo, efetivamente, a adiantar várias informações sobre esta matéria, que eu acho que é muito importante e é muito útil para a nossa Comissão ouvi-lo. E daí bem, nós queremos...
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo, pela sua explicação e apresentação do requerimento. Algum dos senhores deputados pretende pronunciar? Não havendo, passamos à votação do requerimento do PSD, que na prática é um aditamento a anterior requerimento já aprovado e, portanto, acresce a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródio e do Presidente da Associação Ambientalista Zero. Os senhores deputados que votam contra o requerimento do PSD, levantam o braço, por favor, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Estamos a tentar que a audição se faça a 8 de maio, estamos a tentar. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos fazer agora aqui um... breve intervalo, 2 minutos para dar a entrada do Sr. Ministro para a audição. Podemos fazer agora os outros assuntos, se os senhores deputados preferirem. Fazemos já os outros assuntos, então só mais 1 minuto, ficamos já com isto resolvido. Outros assuntos, era precisamente, e aproveitando até o PCP ainda estar cá, portanto, informar que a mesa... propõe que a deslocação prevista no nosso plano à região autónoma da Madeira se realize entre 17 e 19 de junho. Temos já um programa esboçado, e que será enviado a todos os senhores deputados no sentido de proceder à recolha de opiniões, sugestões, em devido tempo e, portanto, gostaríamos na próxima reunião ou próximo disso poder consolidar o programa de modo a podermos começar a preparar a deslocação à Madeira. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, quando foi proposta esta visita à Madeira, naturalmente que as temáticas é em torno do âmbito das competências da nossa Comissão, isso é um facto. Mas foi identificado algum aspecto mais concreto? Era uma pergunta.
Sim, posso desde já dizer, independentemente da distribuição, é que há aspectos claramente ambientais relacionados com o litoral do arquipélago, questões relacionadas com as energias alternativas, questões relacionadas com o processo de recuperação dos incêndios da... 2016, há 2 anos, e que tem a ver com questões ambientais, mas também com questões de habitação, uma que é claramente ambiental e de grande impacto é a da Floresta Lauro e Silva, portanto que nós gostaríamos também de conhecer a situação relativa a esse, julgo que é parque natural, não é? Parque natural. E, portanto, estes serão alguns dos aspectos que estão já previstos, para além daqueles que queremos fazer uma reunião com a Comissão de Ambiente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, queremos também falar com a Secretária Regional, acho que é uma senhora, Secretária Regional do Ambiente, queríamos falar também com organizações locais, ONGs locais, organizações não-governamentais locais, regionais. Portanto, será mais ou menos à volta disto. Não sei se consegui esclarecer, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, se permite apenas um aditamento. São visitas propostas e não previstas. As as locais a visitar que constam do pré-programa são propostas de visita e não visitas já previstas. São coisas diferentes.
Isso é o sentido. Mas...
Não, mas eu queria clarificar que as interpretei como boas, até pode ser completamente boas propostas de visita e não como já propostas previstas.
Sim, acho que é uma questão semântica. Quando disse previstas, era previstas na proposta de programa.
Pronto, muito bem. Muito obrigado.
É isso. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então. A outra questão é relativa às audições de São Pedro da Cova. Como sabem, as audições de São Pedro da Cova têm vindo a arrastar-se, porque são muitas audições, e neste momento queríamos colocar uma questão à Comissão, que é a seguinte. Nós temos confirmado para dia 22 de maio uma nova audição relativa ao problema da São Pedro da Cova, que irá abranger, em princípio, a empresa Bahia Tejo, e também aguardamos confirmação da CCDR Norte e da Ex-Draote. Estava previsto também ouvirmos a administração da Megasa, portanto da Siderurgia Nacional. Entretanto, a administração da Megasa respondeu-nos a dizer que, muito bem, se tiverem que vir, vem, mas já enviaram um contributo escrito que consideram porventura suficiente para os propósitos da referida audição e, portanto, se a Comissão entendesse que poderia dispensar este convite, eles agradeciam, portanto, manifestando, reafirmando a disponibilidade para vir cá, mas, portanto, preferiam o contributo por escrito. E, portanto, se a Comissão estivesse de acordo, dispensávamos os senhores da administração da Megasa de virem cá, distribuíamos o relatório que eles enviaram. Mas era uma questão que queria colocar à consideração dos senhores deputados. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, sobre... Nós temos insistido para que, de facto, estas audições que já foram aprovadas na Comissão se concretizem. Temos que registar que 22 de maio ainda é daqui a mais de um mês ao dia que hoje que estamos. E acho que devia de haver, de facto, aqui uma planificação que permitisse um andamento um pouco mais célere relativamente a este conjunto de audições. Sr. Presidente, sobre a questão que está a colocar neste momento... Preferia colocar desta forma. Nós não conhecemos esse documento, eu creio que ainda não foi distribuído. Se achar por bem a sugestão que, ou se acharem por bem, neste caso uma sugestão que fazemos aqui à Comissão, sugerimos que esse documento seja distribuído por todos, que nós tenhamos a possibilidade de o observar e na sequência da leitura podermos então tomar a decisão.
Muito bem, estamos de acordo.
Se sim ou não, tendo em conta que a empresa manifestou a disponibilidade para vir cá, de acordo com as palavras que nós ouvimos aqui do Sr. Presidente.
Sim, a única questão é que nós recebemos este e-mail 16 de Abril, portanto, anteontem, não é ontem, e não queríamos deixar de dar informação à Comissão deste e-mail. De qualquer modo, nós tínhamos, sobre a questão que a Sra. Deputada coloca deste atraso nas audições, nós tínhamos, a data proposta era para 18 de Abril, só que as entidades manifestaram indisponibilidade para este dia e, portanto, tivemos que reprogramar na nossa agenda estas audições. Mas parece-me boa a sugestão da Sra. Deputada e, portanto, vamos distribuir a carta, o e-mail da Megasa e depois, na próxima reunião, tomaremos decisão sobre esta matéria. Finalmente, convites?
Convite o Sr. Ministro para a assinatura do protocolo.
Bem, são dois convites, eu acho que já foram distribuídos ou vão ser distribuídos. Já foram distribuídos. É um convite do Sr. Ministro do Ambiente para assistirmos à assinatura de um protocolo para a regularização fluvial na região norte. Será dia 21 de Abril no Auditório Municipal da Alijó. Portanto, se algum dos seus deputados pretender estar presente, convém informar. E, por outro lado, também um convite do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável para a conferência comemorativa dos 20 anos de atividade do CNASD, que se terá lugar no dia 27 de Abril de 2018 na Fundação Calouste Gulbenkian. Informar-vos também que o Presidente desta Comissão foi convidado a fazer uma intervenção que irei tentar cumprir. Finalmente, duas próximas reuniões, uma audição da administração, do Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade, que será amanhã, às 17h30, portanto no final do plenário, Portanto, sabem que prende-se com aquela questão relacionada com as Torres da Fidelidade, em São António dos Cavaleiros. Portanto, dia 18 de Abril, amanhã às 17h30, está confirmada a vinda do Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade e a audição regimental do Ministro do Ambiente, que será 24 de Abril às 14h, a seguir ao plenário, porque o plenário, como sabem, neste dia será de manhã. Será de manhã o plenário, isto é uma terça-feira, não é? É uma terça-feira, exatamente. Será de manhã e às 14 horas faremos a nossa reunião que incluirá a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente. Senhoras e senhores deputados, temos a hora de trabalho esgotada deste lado. Vamos passar então à audição. Pedia-vos um intervalo de 2 minutos para chamar o Sr. Ministro.